Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Sextou, sejam bem-vindos. Sextou com café com resenha e hoje a gente vai falar sobre farmar aura 6-7, né? Que agora são os memes que viralizaram entre os jovens, as crianças, enfim. E eu vou conversar com minha amiga Cecília Emília Queiroz, que é reitora universitária, educadora. Mas antes, Marquinho, coloque aí a nossa vinheta.
Café com resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Pois é, Cecília, bom dia, seja sempre bem-vinda.
Bom dia, Márcia, bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui.
Cecília, a gente sabe que todas as gerações têm suas linguagens próprias, né? Sua forma de se comunicar, né? Com o objetivo de pertencer a grupos, mas, né? Isso é desde sempre, como eu disse, né? Mas forma aura, 6-7, essas gírias agora estão viralizando, né? Funcionam como um código, né? De pertencimento, também de pertencimento social, né? Mas também podem ajudar os jovens a criar identidade e se conectar entre eles, né? Na própria geração.
Como você bem disse, né? Nós já vivemos momentos iguais, né? A gente sabe que em cada geração ela vai encontrando uma identidade para falar sobre ela, sobre os seus anseios, sobre a sua forma de ver o mundo. Só que a cada dia que passa, essa gíria, essa linguagem, ela tem tomado uma proporção muito mais global. Isso. E é aí que nos preocupa.
Isso.
Porque enquanto
isso.
Essa forma de linguagem, ela está por perto, você consegue medir até traduzir as consequências. Mas quando ela torna global, ela traz para dentro da linguagem culturas, jeitos, atitudes, que são muitas vezes diferentes de regiões e traduzem diferentes formas de enxergar a vida e os atos, né?
Isso. A gente não está fazendo um link disso com o que eu vou falar. Mas eu, na segunda-feira, estava conversando com Luciane Figueiredo, que é pós-doutora em psicologia, né? E é mestre em família, sociedade contemporânea. A gente ficou, nós conversamos até há pouco, né? aqui nos bastidores com relação ao que aconteceu com, acho que Santo André, em São Paulo, com uma professora jovem, 37 anos, né, que uma escola municipal, que os alunos colocaram a lâmina de vidro, né, no copo, que ela bebia água todos os dias, era uma rotina, e colocaram dentro do copo, né, do copo dela. E isso, né, ela até tem feito alguns, muito sofrida, muito impactada, tem feito alguns vídeos, e a gente se faz uma reflexão, né, com relação à missão do professor, que a gente não vai falar sobre isso, porque é o tema de segunda-feira, mas com relação a respeito. Então, a gente tem muita preocupação, porque o adolescente já acha que ele é onipotente, que nada vai acontecer com ele, que ele pode tudo. E são expressões... Eu fui pesquisar, né, porque eu tenho netos, vi os vídeos que eles fazem. Eles não fazem vídeos para Instagram, que eles não têm, apesar de ter até... O mais velho tem idade, mas não fazem isso. Fazem para a gente, para eles mesmos, para trocar entre os amigos. E aí eu fui saber o que era, inclusive conversei com eles e vi a certa ingenuidade, como você conversou com sua filha também, né? Que é farmar, acumular aura, carisma. E aí diz, a juntar de farmar, né, aura, né, que quer dizer algo legal, se destacar, ter um magnetismo pessoal, né? E os jovens adaptaram essas palavras de videogames para a vida real, que foram utilizadas com elogio ou crítica negativa, tem esse lado também, né? Porque a gente vê que inicialmente não tem nada demais farmar aura, né? Mas aí a coisa, como você diz, entra no comportamento, a coisa tem uma extensão muito maior por causa da tecnologia, e aí a gente já se preocupa.
Tem sido, eu tenho ficado bem assustada, né? Como você disse, eu tenho uma filha de 11 e um filho de 17. E eu disse que esse ano é um ano que está me deixando com medo.
Nós estamos assustados.
E por que eu digo com medo? Porque um vai ficar de maior e a outra mocinha. Um vai virar homem, né?
E a outra adolescente.
Então, é como se eles estivessem virando uma fase da vida e que, de uma certa forma, na cultura da sociedade, eles começam a ter poder e direitos quanto à sua liberdade.
Isso.
E aí eu fico me perguntando...
E reivindicam, né?
Exatamente. Eu fico me perguntando, será que eu consegui construir e criar meu filho para que ele compreendesse que não é sobre ter 18 anos que vai transformar ele homem e reivindicar os direitos? Ou será que eu não consegui, né? Então, eu tenho ficado muito preocupado com essa fase, porque a geração de hoje é a geração do poder, que está aqui.
É
verdade. Ele acha, ele tem certeza que ele tem poder, porque isso aqui deu a ele poder. E essa é uma ferramenta que me preocupa, né? E aí eu quero já aproveitar isso para fazer essa analogia, porque eu tive esse final de semana num processo de competição com a minha filha e tal. E é engraçado como a gente tem ouvido tão forte, tão presente, crianças com 10, 11, 12 anos manifestando depressão, ansiedade. E que a gente se pergunta assim, mas por que isso? E normalmente a gente sempre acha que a origem disso está numa família estruturada, e na verdade não é sobre isso.
Não.
Então, isso está aqui. E a mãe me conversando sobre isso, da filha manifestando vários sinais, cartas, desenhos e riscos, inclusive, de vida. Ela disse assim, Cecília, o monstro se chama celular.
É verdade.
Né? E essa que é a grande fala. Quando você traz memes, linguagens, traduções, a pergunta é, qual é o limite disso? A pauta de segunda-feira. Não é só sobre respeito, mas é o respeito que ultrapassa o limite.
O limite do humor. Que
pra
é algo...
tudo. E é sobre isso. Então, assim, tudo é sobre o limite, sobre o poder, sobre o direito, sobre o respeito, né?
Isso, com certeza. E com relação, né? Como você falou assim, né? Que Dudu já vai para... É o rito de passagem. Mas é algo tão diferente hoje, né? Porque a tecnologia entrou e mudou o comportamento. A gente tem que admitir e tem que acompanhar e tem que ficar ligado. Até os termos, né?
Tudo.
Tudo a gente tem que estar acompanhando.
Tudo. E engraçado, Márcia, é que a gente tem... Na vida a gente tem vários momentos, né? E aí quando eu falo isso, eu tenho muito cuidado em falar, porque não dá para você voltar atrás.
Não.
Nem dá para você lutar contra.
Não.
Você tem que fazer parte disso.
Sim.
Então, por exemplo... A internet está aí, sim. O celular está aí, sim. Ele é uma porta de adoecimento, sim, mundial. Mas eu não consigo viver sem ele, porque eu preciso dela. Isso. A pergunta é, como eu, como pai, como mãe, como escola, como sociedade, vamos construir em conjunto esse processo de restaurar esse respeito, reconsiderar esse limite, né? Então, esse tem sido o ano que eu tenho me perguntado exatamente. Esse trabalho que eu fiz com meu filho, da barriga até os 17 anos, vai entregar para ele esse amadurecimento, entender que 18 anos não é, é a carteira de motorista, é o direito a votar, é, eu sou de maior, mas também é o momento que eu vou assumir a minha responsabilidade, que eu vou mudar de fase, que eu vou ser um... E assim
isso,
vai, né?
Isso, perfeito, perfeito. Né? E vamos ao 6-7, né? 6-7, né? Que é uma gíria de meme.
Até eu cantei
na
isso.
Na internet também.
Ai.
É o Jamal, né? Tem a... E os jovens, né? Eles usam como uma resposta aleatória, sem lógica, sem significado, né? Eu fui perguntar até, a minha neta, ela estava dançando, e ela me disse, não, que tem um jogador de basquete que é muito alto, que não sei. Aí fez essa conexão com isso, ainda bem, né? De uma forma, eu percebi que sem malícia nenhuma. Né? E os jovens também repetem os números, né? 6-7, 6, para brincar, para se divertir com amigos, até aí
tá tudo certo.
É com humor, né? A gente sabe que, como eu falei no início do programa, eu acho que toda geração tem sua linguagem. Eu me lembro que eu tinha uma linguagem a linguagem do I, que a gente falava tudo com I, e tinha um namorado de uma amiga que ficava chateado porque a gente estava só falando tudo com I. Tudo com I. Então, cada gente inventa, né? A gente quer pertencer, tem aquele sentimento muito forte de pertencimento, né? Pertencer aos grupos, e a gente não pode ficar para trás. Aí a gente vai arrumando coisas, e se divertir não tem nada demais. Mas a preocupação, como você disse, é a extensão que isso leva.
O que é que isso significa? Quando você trouxe essa temática... Eu fiquei reflexiva, porque eu também, engraçado isso, né? Eu tô da educação, tô mexendo com jovens. Mas quando eu vi minha filha dançando, eu olhei sobre o olhar do de não é nada demais, sim, né? Mas quando você me provocou a vir para aqui para hoje, que eu fui mergulhar sobre o desenho mais profundo, eu fiquei assustada.
Sim.
E eu, como mãe, me perguntei, eu não posso mais, ou eu não devo mais... ver as coisas com meus olhos.
Sim,
isso talvez seja a grande fala desse dia de hoje.
Sim, sim.
É a gente sair daqui hoje consciente que não é só sobre seus olhos.
Não.
Né? Eu vou dar um exemplo. Minha filha desde pequena gosta de short curto, viu, Márcia? E quando não é curta, ela puxa. Pequenininha. pequenininha. A farda da escola era grande. Eu lembro ela chorando, que ela puxava o short. Eu não quero usar. E eu dizia, por quê? Ela chora pequenininha, 4 anos. Aí eu fui entender, porque ela achava muito comprido, né? Então, e eu venho conversando muito com a Dudinha. Engraçado, porque a criança não tem maldade.
Não.
A maldade está no adulto e no mundo.
Exatamente.
E como dizer pra ela, minha filha, não se coloca em condição de risco, né?
É difícil,
e
né?
E aí, Márcia, numa dessas conversas, engraçado isso, falei assim, Dudinha, não se coloca em condição de risco. Aí ela disse, mãe, mas alguém disse que... mas é o meu short. E aí eu me lembrei daquela fala que a gente sempre tem, o corpo é meu, o direito
isso,
é meu.
Isso.
É tudo meu, eu sei que é seu, mas... O outro não é seu, a sociedade não é sua. Então, o que que eu fico hoje reflexiva? Eu preciso continuar enxergando o mundo com meu olhar bondoso, sem maldade. Mas eu preciso também ficar atenta para enxergar com o olhar do mundo.
Sim.
Porque existe um espaço entre o que o mundo vê... e o que eu vejo, esse espaço está seu filho, está sua família.
Perfeito.
Se eu não compreender esse caminho para construir, eu não vou preparar ela.
Não.
Então, quando, Márcia, tu me provocou a vir para cá, que eu fui assistir os vídeos que você compartilhou, os vídeos que a gente estava conversando, e que eu vi que não é só mais ou menos, porque tem 6-7, mais ou menos, né? Porque isso. Foi assim que a Dudinha me explicou, sim, né? Sim. Mãe, é um atleta de basquete, que ele sim. tem uma... A medida dele é tal e tal. Isso. E é mais, quer dizer, mais ou menos. Até a posição da dança é mais ou menos. Porém, quando você vai para a música que é cantada, não é mais ou menos. A música, o Six Serve vem também numa música que tem uma tradução ruim.
Isso, e eles não percebem.
Porque eles não sabem.
Não
porque
tem repertório.
Eles não têm maldade.
Não tem repertório para isso.
Então, eu lhe pergunto, no recorte disso, será que isso não vai... Meu filho não teve a intenção, mas no recorte de um meme desse, ele não pode ir para um recorte de maldade? Você lembra que há um ano atrás a gente começou a ter uma história aí que não podia fazer alguns sinais, né? Tirar sim. foto assim, isso, assim, isso. assim. Pentear, cortar o cabelo assim, sim, assim. Sim. E aí Dudu foi cortar o cabelo, fizeram uma lista. Meu marido queria pegar a máquina para cortar o cabelo dele todo. Começou os dois a brigar lá. Eduardo, como é que você corta o cabelo com uma lista? Isso é isso, é aquilo. É. Aí Eduardo, meu pai...
Até roupa de Disney, a gente já estava...
E pronto, então aí preocupado. Até mostrar para Eduardo de que não era sobre ele... Mas sob a tradução que o outro pode fazer daquilo que ele estava representando no corpo dele. Então, a gente precisa ouvir essa temática de hoje, assim, como um alerta que não é sobre o que você vê. Não é sobre o meu corpo, sobre a minha intenção, sobre a minha escolha. Mas é como isso se comporta na sociedade e as consequências que isso pode voltar para você.
Isso
é educação.
Por isso que hoje o Café com Resenha... Eu sei que trago temas leves, mas eu sei tão necessário.
Isso é doloroso.
A
né?
gente resenhar sobre isso. Porque a gente tem esse compromisso, eu sempre repito, né? E você sabe, você tem o seu, né? Como educadora, como reitora, eu tenho como mãe, eu tenho como comunicadora, com uma rádio que evangeliza e que a gente quer dar o melhor, como mãe, vó. E aí eu disse: eu vou trazer essa temática. E quando você falou que você disse a Duda com relação ao short, no outro, eu já até acho que eu já falei para você sobre isso. No outro dia eu falei para a Bela, minha neta, que vai fazer 3 anos em dezembro. Eu disse: Bela, não desça ao elevador sozinha, porque eu tinha tido um evento negativo, né, com um vizinho de uma sobrinha, descendo o elevador com um morador que assediou o menino, e aí fiquei preocupada, e a gente sabe que não sabe quem sobe, porque... Ela disse: minha avó, eu vou fazer 13 anos, eu vou pedir a minha mãe para ter que descer. Você entendeu? Aí eu tive que conversar com ela e explicar a ela, porque como você... É só confirmando tudo que você disse.
Olha a dificuldade, né? E aí você fica... Aí quando ela fala assim, você vê, ela não tem maldade. Como eu vou levar maldade
para
ela? Aí você ainda fica no dilema.
Você
fica no dilema de como construir esse aprendizado sem adoecer a sua neta.
Isso.
Mas que você sabe que é legítimo. Todas as mães que estão nos ouvindo, mães, avós, todas, sem exceção, devem ter em algum momento dito para o filho: não desça a escada, não suba sozinha, não fale com estranho, não é desse todo mundo, não tem ninguém. Por
sim.
quê? Porque isso é cuidado. Como fazer o seu filho compreender e não ficar com medo, amedrontado, assustado e poder transformar? É difícil.
É difícil a criança, o adolescente, o jovem ficar hipervigilante o tempo todo.
É difícil. E não está longe. Márcia, eu estou em universidade, né? E a gente sempre achou a vida inteira que a escola, que a universidade era um local sagrado. E eu sempre dizia isso para as mães, porque as mães levavam os filhos para a escola, às vezes à noite, a gente tinha uma unidade no centro da cidade, que era as Mercês, então tinha muita mãe que trabalhava, né? Sim. O marido não queria ficar com a filha de noite. Sim. E aí a mãe largava a menina na escola integral, trabalhava o dia todo, e à noite a mãe ou ia para casa... Ou ia para a faculdade e pegava, me levava. Então, eu tive, no começo da unidade de Mercês, uma dificuldade grande para fazer a mãe compreender que a universidade não era o lugar de uma criança de 7 a 10 horas da noite. E eu me lembro dizendo para uma mãe uma vez assim, eu disse: mãe, não pode, mas você quer me dizer que eu não vou estudar? Eu disse: eu não quero lhe dizer isso. Mas eu quero dizer que não pode. Ela faz: mas como não pode? Você entende que aqui não é um local para uma criança? E ela disse: mas como não é? Eu disse: você entende que você não pode pegar uma filha sua, levar para um banheiro, onde você sabe que nesse banheiro tem pessoas adultas. Olha que situação difícil. Como eu vou dizer para o outro que eu não posso garantir a segurança da filha dela? Como eu vou dizer para o outro que eu não posso garantir a proteção da filha dela? Como eu vou dizer para o outro que aquilo ali não são falas com a criança? Por mais que o ECA, que é o estatuto, esteja muito claro que não é o local. Então, nós precisamos, com essa pauta de hoje, ficar não só vigilante quanto à roupa, à dança, mas quanto à tradução, quanto ao sentido, sim, quanto à intenção, mesmo que não seja, seja ela qual for, eu preciso começar a investigar sobre isso e construir esse entendimento nos nossos filhos.
É verdade, é verdade. E assim, e aí falando até com relação a você, uma educadora com a faculdade, que essa linguagem já chegou à sala de aula.
Claro!
E eu achei curioso que uma matéria, eu li uma matéria no G1, que alguns professores de Caxias do Sul usam as expressões para chamar a atenção dos estudantes, facilitar o aprendizado. Aí eu já vou lhe provocar. Como educadora, como professora, você concorda que essa comunicação pode criar uma ponte entre professores e alunos?
Concordo. Isso não vamos longe, né? Quando a gente estava fazendo terceiro ano, todo mundo aqui, ensino médio, terceiro ano, eu lembro que os professores, para a gente decorar as formas da química, da física, da matemática, sim, cantavam, né? Eu lembro muito bem do professor do terceiro ano cantando a tabela periódica, para a gente poder decorar a tabela periódica. Então, esse desejo de trazer para a sala de aula uma linguagem que promova um aprendizado e facilite a compreensão, isso é legítimo.
Sim.
Isso eu acho que é legítimo, verdade. Que aproxima, aproxima. Né? Então, esses dias, por exemplo, minha filha estava cantando uma fórmula matemática com a coleguinha. A coleguinha fez o ano passado, do sexto ano, a colega sétimo. E ela, a do sétimo, cantava a mesma música que Duda estava aprendendo naquele momento. Olha que interessante.
Algo lúdico,
um ano e meio depois, a música que a professora usou para ensinar sobre uma fórmula da matemática, a menina ainda lembrava. Então, veja como é legítimo.
É verdade.
É legítimo, um ano depois. E a Duda estava aprendendo e a Elis já aprendeu há um ano atrás e sabia cantar perfeito. Isso é legítimo. A minha única preocupação é, será que os professores, quando estão levando para a sala de aula essa linguagem, também estão tendo cuidado de traduzir o que ela significa? Porque a gente precisa ter cuidado que nem tudo que é linguagem do jovem é linguagem legítima da sociedade.
Sim.
Nem todos os sinais e expressões que os jovens estão usando, eles podem ser repetidos por nós.
Sim.
Então, para mim, é legítimo. A minha única preocupação é
essa.
Nós estamos... Então, eu não vou mais cantar o Sig Seven mais.
Sim.
Porque eu entendo agora o Sig Seven na sua proporção.
Sim. Sim.
Então, eu não posso arriscar isso, exceto se eu não soubesse, né? Então, eu acho, Márcia, que é muito legítimo, Márcia. Só que a minha única reflexão e o convite que eu faço aos pais, professores, é levem para a sala de aula todas as ferramentas possíveis e metodologias para o aprendizado. Mas compreendam ela na essência, para não estar construindo uma linguagem que possa levar, inclusive, ao fortalecimento de linguagens negativas nas crianças.
Perfeito. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Bota aqui a nossa imagem padrão e a gente volta daqui a pouquinho.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Uma boa educação começa com quem ensina e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
O Senado Federal aprovou a lei que permite a venda, compra e posse de spray de pimenta por mulheres. A justificativa do projeto é a proteção da integridade física, psicológica e sexual das mulheres. A autorização é automática a partir dos 18 anos e a partir dos 16, com autorização dos pais. Mesmo que o spray de pimenta interrompa um episódio de agressão, a denúncia é muito importante. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Iane Freitas.
Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar. Isso é um problema. Dados mostram que 83% das mulheres que foram mortas de feminicídio não tinham denunciado. Daí a importância de fazer a denúncia, de fazer o registro de ocorrência, solicitar a medida protetiva. Nós temos vários serviços também, como a Patrulha Maria da Penha, que quando uma mulher informa que ela, mesmo com medida protetiva, ela se sente insegura, ela pode solicitar que ela seja incluída na Patrulha Maria da Penha. Esses serviços, eles precisam ser divulgados. A sociedade precisa acreditar nesses serviços.
Os pontos de venda do produto devem manter a identificação da mulher que comprou pelo prazo de 5 anos. O spray de pimenta deve ser usado apenas para impedir uma agressão. Caso contrário, a mulher sofre penalidades, como multas e apreensão do dispositivo. O texto segue para a sanção do presidente da República. E não esqueça, os casos de violência contra a mulher podem e devem ser denunciados em uma delegacia ou de forma anônima pelo Disque 180. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Igor Pereira.
Salvador acaba de ganhar o primeiro Centro de Informação em Saúde e Clima do Brasil. Na prática, o centro vai monitorar eventos climáticos extremos, fornecendo apoio técnico-científico para a tomada de decisões integradas e respostas mais rápidas ao enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas, focada na saúde da população, principalmente em relação à atuação do SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, os centros vão abrigar especialistas como epidemiologistas, meteorologistas, geógrafos especializados em análise espacial e cientistas de dados que monitoram os riscos em tempo real. A expectativa é que a expertise reunida no centro dê mais rapidez aos trabalhos da também recém-inaugurada Base Descentralizada do Nordeste da Força Nacional do SUS, sediada no Centro Administrativo da Bahia. A base terá equipes de prontidão que darão apoio logístico a estados e municípios da região em casos de calamidade pública e emergência sanitária. Com essa ação conjunta da base e do centro, o Ministério da Saúde espera que as equipes tenham capacidade de chegar a qualquer emergência em até 12 horas e iniciar as ações compatíveis com a complexidade do desastre em até 72 horas. Na capital baiana, o centro funciona no prédio da Suvisa, Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, localizado na Barra. Além de Salvador, as cidades de Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Belém e Santarém receberão unidades do Centro de Informação em Saúde e Clima. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Café com Resenha, um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta hoje no quadro Café com Resenha. Eu estou resenhando com a minha amiga Cecília Emília Queiroz, que é reitora, tem um monte de formações, educadora. E a gente está falando assim sobre essa linguagem, né? Essa linguagem atual das crianças, dos adolescentes, né? Que gerou memes assim numa proporção, uma extensão que a gente nem deu conta, que é farmar aura e six seven. E curioso, Emília, que no outro dia Maria Menezes esteve aqui no Café com Resenha e ela disse que contou, né, uma passagem de que Ari Fontoura fez um vídeo dizendo que ele estava no aeroporto, chegaram os meninos assim de 14 anos, tudo para falar com ele. Já foi, farmou aura hoje? Sim, que serve. E ele ficou sem entender. Mas é como você disse, a gente não pode, quem tem filhos, quem lida com jovens, crianças, adolescentes, professores de um modo geral, a gente não pode se alienar, não. A gente tem que acompanhar. Por que surgiu aí? O que é mesmo essas expressões? Claro que a gente, repito, toda geração de adolescentes, jovens, desenvolve tem sua linguagem, tem sua comunicação própria.
Esse é um desenho que a gente já viu, né, acontecer. São modelos diferentes. Eu até brinco às vezes.
E mudam rápido, né?
Só que na nossa época, a gente não tinha a velocidade da internet, velocidade do WhatsApp, a velocidade do Instagram. E tudo tomava uma proporção menor, né? Então, um pai ia na casa do outro, chamava atenção, dizia, não pode isso, não pode aquilo. Hoje, o poder da internet é muito grande. Então, tudo toma uma proporção maior. Do mesmo jeito que toma uma proporção por bem, né?
Também.
Gente não pode só
demonizar.
A gente precisa reconhecer a vantagem, mas ficar de olho nas desvantagens. Sim, sim. É por isso que a gente precisa não se assustar com a terminologia, né? Isso faz parte do modelo natural da vida, da gente construir nas suas gerações as falas que representam o que você acredita, porém com muito mais cuidado. O que volto a reforçar, que me preocupa, é que na nossa época a nossa terminologia era da nossa região, do nosso meio familiar, do nosso grupo. Hoje a gente está replicando a terminologia lá da Coreia, do Japão. Na pandemia, Márcia, a Dudinha estava falando carioca.
Você me contou.
Carioca.
Menina, minha filha, minha neta já falou carioca também.
Por que essa menina tá falando isso? Puxando carioca. Depois eu lenta, do jeito que eu lenta, eu disse, já sei, são os vídeos que ela está assistindo. Então você, na verdade, vê claramente como ela replica aquilo que ela convive. Ela estava na pandemia convivendo mais com a moça carioca lá do que com a mãe, que não conseguiu anular o sotaque da baiana forte, né? Então a gente precisa ficar atento, porque isso são coisas iguais. Tem semelhanças nos modos operantes, diferença na proporção.
Isso! Cecília, você falando em falar carioca, o Peppa Pig, que eu gosto do Peppa Pig.
Meu Deus!
A dublagem é carioquês. Pois Bela, minha neta, também tava falando carioca.
E tem mais, viu? Engraçado como é a geração, né? Na época do Peppa Pig, que também é de Duda, aí a mamãe disse, não pode assistir Peppa Pig. Eu disse, eu acho ela tão bonitinha, né? Porque você repara que às vezes ela tem umas brincadeiras que geram uma maldade, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu
não percebi isso, não.
Aí eu fiquei tentando olhar, né? Porque a gente vai habilitando o que o outro quer fazer, a gente enxergar. Aí eu disse, mãe, meu Deus, será que não é muita precisão numa coisa, né? Mas veja, velho pica-pau da minha época.
Ah, o pica-pau era, mas
tirava pepa, não. Sarros e sarros e sarros não, e sarros.
Pica-pau era.
Olha, eu vou pro baú, aquele Mestre dos Magos, Caverna do Dragão, que nunca achava a terra de voltar pra Terra Prometida. Então, a gente vai encontrando sempre traduções sobre desenhos que muitas vezes não foram construídos com a maldade, mas quando a gente associa, a gente encontra.
Agora, Peppa Pig, eu acho que não, dá tanta lição de moral.
Mas não, tem discussões sobre isso, viu?
Sempre vai ter, né? E uma outra coisa preocupante é, como você disse, na era da tecnologia, a gente só vai avançar, não pode voltar atrás. Eles nasceram com a tecnologia, né? E a gente não pode ignorar isso. Mas você pensar que nós estamos vivendo também a cultura do ódio.
Exatamente.
Então, essa é a preocupação. Exatamente. Você entendeu? São os tribunais das redes sociais. Você faz uma coisa com um objetivo inocente, a pessoa já vê por trás uma outra coisa e vai lá e dá uma opinião negativa. Tudo isso é muito preocupante.
E essa coisa do ódio, viu? Aí ela vai, uma besteirinha, toma uma proporção na internet que toma uma proporção maior, né? Aí lá vamos contando os casos, né? Tem uns 15 dias, uma mãe de uma amiga de Eduarda mandou uma mensagem assim: Cecília, tudo bem? Quando puder falar, você liga? Eu já fico nervosa, né? Eu disse: meu Deus, aconteceu alguma coisa. Só volta
quando infartar. Falar, você liga.
Eu disse: aconteceu alguma coisa. Aí liga pra mulher, a mulher atende. Aí ela disse: minha filha tá aqui chorando, não sai do quarto, não sei quantos dias, não sei o quê, não sei o quê. Tá muito triste porque do dia tá de mal com ela. Aí eu... E tá, do dia não é de ficar do mal com ela. E eu não sei o que a minha filha fez, mas não é que eu queira que ela fique de bem, mas alguma coisa aconteceu. E eu queria saber pra consertar a minha filha. Achei massa. Aí eu disse: eu vou buscar do dia, vou perguntar pra ela. E do dia, quando eu perguntei, do dia, eu disse: mãe, ela estava falando mal de mim. Eu disse: você viu? Aí ela disse: não. Ela mandou um áudio pra uma coleguinha minha, e a colega mandou pra ela: olha a repercussão.
E Dudinha ouviu o áudio?
Ouviu o áudio, e a menina estava falando mal dela. Mas perceba. Aí eu disse: mas Dudinha, às vezes é isso. Não, mãe, mas teve mais isso, e não sei quem mais. E começando, eu disse: peraí que eu vou usar metodologias antigas de resolver. Como é que a gente resolvia antigamente briga de menino? Pegava os dois, eu disse, liguei pra mãe: estou indo na sua casa agora com Dudinha, vou fazer as pazes. Mãe, vou fazer as pazes. Levei do dia na casa dela, a menina desceu, disse: vamos conversar. Ficou eu e a mãe sentadas para nós duas conversar. O que que eu trago com esse exemplo? A gente precisa ter muito cuidado, porque como nós estamos, de uma certa forma, na velocidade da informação, que gera muitas vezes o ódio, a discórdia, uma criança começar a construir isso desde cedo, e a gente não construir também o caminho de corrigir, ela não vai amadurecer,
mas... Caminho de volta.
Então é o caminho de volta. Se a gente não atuar, por isso que a família precisa estar muito perto, para encontrar, identificar e atuar na correção. E muitas vezes são aquelas metodologias que a gente sofreu como filho, aprendeu como mãe e restaura como vó, que é construir também nessa criança, tirar esse peso, né? A gente, quando era pequeno, também uma coleguinha falava mal da outra.
Sempre
quanto?
Meu Deus!
E por que isso não transformava um ódio? Porque a gente também entendia que aquilo ali fazia parte do processo de aprendizagem que elas vão ter nesse momento.
Você sabe, eu estava pensando ontem, né? Elaborando a pauta e pensando, lembrando que no quinto, eu estudava num colégio grande de freira que eu amava. Na quarta série, na quinta, minha mãe e meus pais resolveram me colocar num colégio pequeno, que era onde meu pai estudou. Eu sofri demais, porque eu adorava. Era a quinta série. Em vez de esperar.
Era o ginásio, né? Quinta série era ginásio.
Não era, né? Hoje que é.
Não, agora não. Agora quinta série. Porque quinta série era ginásio. Agora é ginásio que não é mais, é sexto ano. Mudou tudo.
Mas eu era primário ainda.
Primário até quarta.
Não, na minha época era quinta.
Ah, então é porque na minha época. Aí não sei.
Quinta. Aí.
Ginásio também era quinta. Nós somos
aí. Aí o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Era uma escola pequena. Eu chorei muito para me adaptar, porque a professora era rígida de matemática. Mas olha só, todo mundo na sala tinha um apelido. E um apelido, às vezes, pesado. Boca grande, bocão, nariz de boi pisou. Tinha um espanhol que usava calça curta, era o único que usava uma bermuda, que hoje é espanhol calça curta. O outro que tinha perdido um dente desdentado, eu porque chorava, chorona. O outro era branquinho, tinha sardinha enlatado.
Meu Deus.
Todo todo mundo, mas a gente não brigava.
É, não adoecia por isso.
A gente, quando dava intervalo, a gente brincava tanto, que foi o ano que eu mais produzi, que eu tirei notas melhores e que eu mais gostei.
Tá vendo?
A turma, a gente não brigava, a gente brincava e a gente nunca teve um problema, sabe? Quer dizer, com todos esses apelidos, era diferente,
não tinha maldade.
Mas se esse
apelido saísse da sala, transformava. Você percebe? Hoje os pais estão brigando entre pais.
Acredito.
Onde na sala os meninos brigam lá, que eles podem e vão se resolver, mas isso sai dali, vai para um grupo de WhatsApp, vai para a direção.
Essa questão.
Você entende?
A tecnologia, a globalização.
A gente hoje está transformando tudo em ódio.
Tudo.
Às vezes uma besteira. Às vezes o menino cortava o cabelo quando era pequeno, na época. E aí, quando cortava o cabelo, o outro ia lá, dava uma sardinha, né? Cortou o cabelo. Hoje, se um fizer isso, vai pra direção, o mundo quer se acabar. Né? É briga. Mas por quê? Porque naquela época, a gente não transformava tudo em ódio. E os meninos se resolviam. Eu disse isso pra mãe da menina, ela muito preocupada, pediu desculpa, disse, não se preocupe, eles vão se resolver.
Sim.
Elas vão se resolver e isso faz parte do aprendizagem.
Do crescimento.
A Dudinha vai entender em que momento ela gerou esse sentimento de insatisfação da colega, e a colega vai entender em que momento ela não pode fazer isso. E elas vão aprender.
Isso.
E quando elas estiverem adultas, estarão mais fortes.
Isso.
Isso é educação.
Isso. É isso. E a gente, repetindo, a gente está falando muito sobre isso, mas é a realidade, porque as crianças estão fazendo os videozinhos. Alguns estão, talvez tenham idade, tenham autorização de pais, estão colocando nas redes sociais. E aí estão, né, como eles, engajando. E o que é que acontece? Aí a gente vê que a inteligência artificial aí se aproveita, gera automaticamente, promove outros vídeos, e esses vídeos já provoca a monetização. E aí os alunos, as crianças e os jovens ficam ligados nisso, sobretudo o jovem, né? E aí já começa a competição. Né? Já começa a competição de quem vê quem tem mais like, quem está ganhando mais. E aí é uma proporção que a gente não... imensurável, a gente não sabe onde é que... Então, a preocupação é...
A gente tem um projeto na Uninasal chamado Osga. Que é uma analogia do Oscar.
Que legal.
E o Osga é justamente um projeto que a gente faz nas escolas. Traz o projeto motivando as escolas a desenvolver vídeos sobre temáticas que possam gerar esses engajamentos. Então, nesse desenho do Osga, o que a gente quer com isso é fazer o aluno, a criança, o jovem, o adolescente perceber que esse vídeo que ele faz para engajar pode educar. Que esse vídeo, que é uma música só Six Seven, ela pode ser uma música para educar. E aí, ele, em vez de gravar um vídeo por gravar, ele vai gravar um vídeo com mesma emoção, mas que gere construção e conteúdo.
Isso.
E os vídeos que vão melhor sendo avaliados, eles vão sendo premiados e segue um ranking nacional do grupo. Porque nós percebemos, Márcia, e aí eu faço também um convite às escolas, elas precisam levar essa pauta de hoje da Márcia para dentro da escola.
Sim.
Na reunião de planejamento do semestre agora 26.2, as coordenadoras acadêmicas, coordenadoras pedagógicas precisam começar a se perguntar, como docente, como professora, como nós vamos construir no jovem? Porque não adianta só a família falar. Então, será que a escola não pode desenvolver, por exemplo, alguma prática pedagógica, alguma atividade educativa, construindo a importância do cuidado às gravações dos vídeos? Sim. Será que já não cabe às escolas desenvolverem projetos que possam mostrar para esses meninos que eles podem continuar gravando com emoção, com dancinha, mas que isso traga outras formas de aprendizagem?
Sim.
Então, a gente precisa começar, quando a Márcia para escolher um tema para a rádio, para engajar, tem que ser o mesmo desafio que quando a coordenadora pedagógica para escolher um tema para engajar na sala.
Sim.
Eu não posso mais continuar construindo a educação de um livro.
É verdade.
Aquele livro que eu compro no começo do ano como professor e tem um conteúdo programático para desenvolver, é um guia. Mas ele tem que estar diariamente sendo associado à sociedade.
Sim.
Porque se eu não faço isso, isso não fica. Porque foi a sua segunda pergunta.
Sim.
Você acha importante desenvolver esses vídeos, essas danças na educação, na aprendizagem? Claro que eu acho. Mas eu preciso ter professores conscientes que o processo de educação, de ensino e aprendizagem, ele é feito em parceria com a sociedade.
Não é só isso,
Eu estou fazendo isso na sala, eu, escola, estou construindo isso, eu estou mostrando para esse menino que gosta de engajar e gravar e dançar, que ele pode também usar essa dancinha para aprender a tabela periódica. E isso. Por que não? Por que não fazer uma grande gincana? Isso. Levar o conteúdo.
Transformar isso.
E transformar.
Né?
E mais nesses meninos dançando um Six Seven com a tabela periódica.
Isso.
Com a mesma música.
Isso.
Eles vão perceber que isso, que a educação anda junto. Então não posso continuar vivendo um mundo paralelo.
Não pode.
Por
Cília,
isso que a temática é importante,
mais.
Né?
Isso. Perfeito, né? Porque as plataformas, os algoritmos e as não estão se importando com a autenticidade da coisa. Deu clique, deu like, eles estão querendo monetizar. E também, né? Eu acho que o que cria ansiedade também, falando nos jovens, né, essa coisa, eles ficam ligados, né? Porque tem ganhos financeiros. E aí tem perdas, então o que é que eles fazem? O número de visualizações. E isso cria ansiedade, negligência até nos estudos,
claro.
Porque estão mais ligados. E a saúde mental também dessas crianças,
desses
jovens.
A gente pega o celular, Márcia, a gente chega em casa de noite, pega o celular para ver uma mensagem. Quando você vê, passou uma hora.
Isso.
Eu já tive a sensação, você chega em casa de noite para olhar uma mensagem. Quando você olha, está sentado no sofá com a roupa da rua, passou uma hora. Se a gente, que tem a nossa hora medida, está sentindo isso. Imagine um jovem com o celular. E isso vai passar uma hora, duas horas, ele não vai estudar.
Não.
Então,
vai.
Eu preciso levar esse indivíduo. Quando a gente bloqueia e proíbe o celular na escola, isso provoca um compromisso ainda maior da gente mostrar para ele por que está sendo proibido. Porque se eu só proibir, ele, quando chegar lá, vai querer tirar o tempo perdido que ele não fez na escola.
Isso, é verdade.
Ou ele vai usar debaixo da mesa, ou ele vai usar no banheiro, ou ele vai usar no intervalo. Então, não foi uma coisa boa. Então, voltamos a pensar juntos. Precisamos estar atentos a todas essas mudanças, linguagens, formas, músicas, e incluir isso na nossa casa, na nossa família, na nossa vida.
Quando você estava lendo o que eu estava pensando, não cabe mais, né? Você, mãe, pais, educadores, avós, tios, enfim. Não, e a sociedade.
A sociedade.
Você dizer, eu sei lá o que é isso, quero nem saber o que é Six Seven. Não cabe mais. Nós estamos. É dinâmico, né? Muito rápido, mas a gente tem que parar. Inclusive, uma das coisas que a gente está fazendo é para essa reflexão, né? Porque por trás disso tem muito risco.
Tem muito risco.
E se a gente quer uma. A gente reclama que a sociedade. Né, o que aconteceu com os professores, que a sociedade está. Mas a gente tem que contribuir.
Tem corporações, empresas, empresários,
tudo.
Negócios, dinheiro, jogos, tudo envolvido.
Tudo.
E vira uma lavagem cerebral nesse processo. Você viu essa reportagem que saiu da moça que matou os dois idosos? Dizem que ela estava devendo jogos. Endividada. Aí você começa a se perguntar, meu Deus, até que ponto isso vai chegar, né? Então, a culpa é do jogo? Não. Mas talvez falte da gente construção e aprendizagem sobre a utilização adequada, né?
Do jogo, dos vícios,
sim, dos
das
vícios.
Pessoas vulneráveis, que existe.
Perfeito.
Pessoas mais vulneráveis,
claro.
Para isso, né? Como eu já trouxe uma auditora, né, que ela hoje é militante dessa coisa de alertar as pessoas com relação aos jogos, né, porque a gente sabe que os interesses por trás, na Copa a gente está vendo isso, o irmão dela, que ela nem sabia que jogava, um auditor cometeu um suicídio e deixou um filho pequeno. Então, não cabe mais a gente ficar na zona de conforto. Não quero saber, não. Sei que serve, não, a gente tem que saber.
Isso.
E assim eu vou me despedir de Cecília e dos ouvintes. E de Marquinhos, porque eu só vou ver segunda-feira. Cecília, maravilha, viu?
Muito
sempre
obrigada.
Conversar com você.
Gosto demais de vir aqui.
Semana que vem você está aqui de volta. Pedindo aos ouvintes, obrigado pela audiência e pela paciência. Segunda-feira a gente vai fazer uma reflexão, a gente vai trazer uma doutora e mestre em família na sociedade contemporânea para a gente falar do caso da professora, né? Que os alunos colocaram uma lâmina de vidro num copo de água. Fique com Deus, excelente semana para todos. Vem a Luísa Braga com Passaporte. Obrigada.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer. Faça calor, esse querer me ilumina, e eu não quero amor, nada de menos. Dispense os jogos desses mais. Esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo. Docemente.
Sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Educar, refletir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Evangelho brilha.
De bem com a vida.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Você acompanha agora na Rede Excelsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga.
Passaporte, Passaporte.
Oferecimento é Europa.
Heloísa Braga.
Olá, muito bom dia, que coisa boa, que honra estar aqui na Rede Excelsior de Comunicação para mais uma edição do programa Passaporte, que hoje trata de um tema delicioso e importantíssimo para a Bahia como destino para o turismo, que é economia do mar. Por onde estamos navegando? Por onde estamos navegando? Por onde esse leme está apontado? Olha, quem vai estar comigo hoje é Dávila Kess. Dávila é uma autoridade no assunto economia do mar, coordenadora da Economia Azul. E vamos tratar sobre os caminhos trilhados, vamos tratar sobre os caminhos navegados. Como está essa nossa Baía de Todos os Santos? Essa ponte Salvador Itaparica que está vindo aí, pedra fundamental lançada. O que impacto isso traz às nossas águas? Que impacto isso pode trazer para o fundo do mar? Hoje a Dávila também traz uma convidada super importante para uma troca de ideias com um assunto que é muito pertinente. Bom dia, Dávila Kess. Que prazer, amiga, ter você comigo. Tudo bom?
Bom dia, Heloísa Braga e os ouvintes dessa importante rede. Sempre uma alegria estar aqui, junto com duas divas aí dessas águas baianas. Gente, que honra minha aqui nesse programa, que eu sei que é um programa para lá de especial, né, Lô?
Para lá de especial. Hoje a gente traz também Patrícia Iglesias. Patrícia é fundadora do IBEM, primeiro Instituto Brasileiro de Economia do Mar. Bom dia, Patrícia, que prazer tê-la aqui, tudo bom?
Ô, Heloísa, bom dia, tão bom te rever. Também. Eu já estive com você aí alguns anos atrás também falando sobre a economia do mar, mas voltada para a logística. Dávila, meu amor, minha amiga, um beijo para você. Bom estar pertinho de vocês aqui na Bahia, finalmente.
Finalmente.
Prazer.
Patrícia,
obrigada pela oportunidade.
Obrigada a você pela honra de estar aqui com a gente, Patrícia, dividindo com a gente o seu conhecimento. Por onde você tem navegado, Patrícia?
Ai, meu Deus do céu, você estava falando aí um pouco mais cedo sobre leme. Você sabe que meu esporte é canoa havaiana e eu sou leme na canoa.
Que então... delícia.
Aonde tiver mar, aonde tiver oceano, onde tiver um porto, onde tiver oportunidade, onde tiver esporte marítimo, eu estou navegando.
O Brasil parece que tomou gosto por isso, né? Na Bahia a gente tem visto, por exemplo, esse segmento da canoa havaiana crescer muito. É. As mulheres literalmente segurando no leme.
Literalmente, você está certíssima, é isso aí.
Muita gente cresceu muito, né, Patrícia?
Cresceu bastante, não só na Bahia, no Brasil todo, inclusive da equipe que eu faço parte, as meninas já foram participar de duas competições internacionais, voltaram de lá com medalhas, representando muito bem a Bahia, não só a base de Salvador, do clube onde eu participo, mas também do interior do estado. A Bahia tá se mostrando muito forte. E tem dois desafios muito importantes, né? Que são desafios de 40 quilômetros e desafios de 60 quilômetros. Então, de fato... E não tem como ser diferente, Heloísa, porque a gente tem uma costa belíssima. Eu, como navego muito, como viajo muito a trabalho e envolve o mar, muitas vezes eu pego